98 Notícias.
A partir de agora, no Jornal 98 Notícias, nós vamos conversar com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, o deputado estadual Adolfo Menezes. Presidente, boa tarde. Eu queria começar pedindo para o senhor falar um pouco sobre... A Assembleia está em período de recesso. O senhor falar um pouco sobre a produtividade da Assembleia Legislativa nesses primeiros 6 meses aí do ano de 2024. Boa tarde, seja bem-vindo.
Uma boa tarde a todos os amigos e amigas de Campo Formoso e todos os municípios que nos ouvem nesse início de tarde, de sexta-feira. Peço desculpa aí, estou no processo gripal, minha voz está aí um pouco rouca, mas vamos tentar bater um papo nesse início de tarde. O tempo passando muito rápido, já estamos em julho, meio do ano, como ocorre nas assembleias legislativas, como ocorre nas câmaras municipais, como é o caso aqui de Campo Formoso. Aproveito para saudar aos vereadores aqui presentes, João Pedro, Bruno, presidente da Câmara, Livan, vereador Nilton, suplentes Caetano, o pré-candidato Caetano, outros vereadores aí estão aí pelo mundo. Alguns estão em Serra do Morgado, que está tendo lá hoje um evento muito grande, que está sendo produzido cafés especiais lá na Serra dos Morgados. Eu não pude ir, aproveito para mandar um abraço. Ajudei a contribuir junto ao governo do estado com esse evento que cada dia cresce mais. Se Deus permitir, Serra dos Morgados vai ser um grande produtor, que tem todas as condições climáticas para produzir café de qualidade. Um abraço a todos. E dizer, como de praxe, como o Congresso Nacional entrou ontem em recesso, a Assembleia também entrou em recesso. Claro que eu, como presidente, eu continuo tendo as atividades, não as mesmas, mas outras que não param. Mas eu só aproveito para agradecer a todos os colegas que compõem aquela casa por ter sido um semestre de sucesso. Aprovamos todos os projetos que chegaram àquela casa, são projetos que beneficiam a população da Bahia como um todo. São projetos que são enviados à maioria pelo governo do estado, mas que dizem respeito à melhoria da qualidade de vida do povo da Bahia em todas as áreas. Então, eu só tenho a agradecer a Deus, em primeiro lugar, e aos colegas por mais um semestre de muito trabalho.
Bom, presidente, ainda falando sobre a Assembleia Legislativa, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre... Dentro dessa produtividade, o governador Jerônimo tem apresentado alguns projetos aí na questão de alguns empréstimos. Inclusive, eu queria chamar a atenção só para o último, porque precisa ser tratado, que é a questão da segurança, e que a Assembleia Legislativa aprovou, e agora existe aquela expectativa da implementação do programa com base naquele empréstimo que foi feito exatamente para a área da segurança. E um outro projeto também que foi votado recentemente foi sancionado pelo governador na última segunda-feira. Nós tivemos a oportunidade de conversar com a Defensora Pública Geral do Estado da Bahia, doutora Firmiane Venâncio, que é campo formosense, esta semana, e ela falava sobre esse projeto de reestruturação da carreira dos defensores públicos do estado. Eu queria então que o senhor falasse sobre, fizesse um panorama aí de tudo isso.
É importante falar na segurança. Eu aproveito até você tenha me lembrado. No trabalho, claro que eu não trabalho sozinho, eu trabalho junto com um grupo, até porque ninguém consegue fazer nada sozinho. Aproveitar para falar da segurança, eu acredito, foi bem lembrado, há uns 6 meses aqui em Campo Formoso, qual era a situação da segurança aqui? Se matando de dia, em pleno meio-dia, se assaltando em plena luz do dia, aqui na Tiquara, no interior todo, posto de combustível. E por nossa intervenção, eu fiz um pedido ao governador. Governador, a situação de Campo Formoso não pode ficar do jeito que está. A minha cidade, claro que todas as cidades merecem segurança, mas é um problema muito complexo. A gente está vendo o que está acontecendo aí no Brasil inteiro, aqui na Bahia também. Nós tínhamos um comandante, com todo o respeito que eu tinha ele aqui em Campo Formoso, mas ficava mais interno, não ia para a rua, e aí o governador consentiu, e nós tiramos da nossa equipe, que me serve lá na minha casa militar como presidente da Assembleia, que é o Major Gil, que faz um grande trabalho aqui em Campo Formoso, e todo mundo pode ver que hoje Campo Formoso, eu não digo que está 100%, sem problema, mas está uma tranquilidade. Eu aproveito para agradecer a ele, como comandante, e toda a sua equipe, que tem feito um grande trabalho na segurança pública daqui de Campo Formoso, porque ele não para, ele está em todos os lugares, e isso acaba se traduzindo em mais segurança, né? E em relação aos empréstimos que o governador, para que o governo governe, tem de ser aprovado tudo pelos deputados. É assim o nosso regime. Mas são projetos não do governador, são projetos que melhoram a vida da população. E em relação ao empréstimo, às vezes algumas pessoas criticam sem saber. Mas nesses dias saiu aí nas televisões do Brasil que São Paulo, que é o estado mais rico do Brasil, juntamente com Rio de Janeiro, Minas Gerais e Rio Grande do Sul, são os quatro principais estados maiores do Brasil, de 800 bilhões que deve ao governo federal, né, 90% a dívida desses quatro estados. E já estão querendo o perdão da dívida lá, o que é uma injustiça com estados como a Bahia, como outros do Nordeste e outros do Brasil, que têm feito seu dever de casa. Então, vocês veem a situação do Brasil. Então, o governo da Bahia recebeu nota máxima do Tesouro Nacional há poucos dias pela gestão fiscal, quer dizer, pela responsabilidade nos recursos públicos. Então, o governo da Bahia tem todas as condições de tomar mais empréstimos para investir, como esse, para investir mais na segurança, né? Que a gente sabe que é um problema muito grave hoje no nosso país, na nossa Bahia. E a Assembleia aprovou mais esse projeto, como aprovou, que você falou, um projeto também que desde o ano passado estava em tramitação na Assembleia, da Defensoria Pública, que defende aí aos mais carentes que não têm condição de pagar os advogados.
Agora já 1h10, nós estamos conversando hoje aqui no Jornal 98 Notícias com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, deputado Adolfo Menezes, trazer Marconi Nunes aqui também para a nossa entrevista. Marconi.
Presidente, boa tarde. Repercutiu durante essa semana a pré-candidatura para a Câmara Federal, a presidência, e os nomes dos baianos Antônio Brito, do PSB, o seu partido, o PSD, e Elmar Nascimento. Qual a posição do partido aqui na Bahia com relação a estes nomes que estão sendo ventilados na mídia, principalmente na capital?
Olha, normal, como você falou, tem vários pré-candidatos, né? Todo mundo é pré-candidato à Câmara Federal. Você falou em dois baianos. E o que a gente ouve na televisão, na imprensa, é mais teatro, né? O jogo é muito pesado. As eleições ainda serão em fevereiro, início de fevereiro. Então, o Antônio Brito representa um partido forte. Tem como padrinho Gilberto Kassab, que é um dos maiores políticos do país, hoje é o segundo homem do estado de São Paulo, transformou o PSD no maior partido do Brasil em número de prefeitos, só em São Paulo, que é o maior estado do Brasil, tem mais da metade dos prefeitos já do PSD. Então o jogo é muito pesado. Claro, cada um tem seus projetos aí para governo, o presidente Lula tem as suas preferências, né? Mas depende do Congresso para aprovar os projetos do país. Então tem muita água para rolar, não dá para emitir uma opinião de quem será o vencedor, né? Muito difícil, né? São dois baianos, vamos ver o que é que acontece.
E quanto ao senhor na Assembleia, o senhor disse que dependeria também de um entendimento do STF se poderá ser candidato dentro de uma mesma legislatura.
Olha, eu me sinto muito honrado, né, pela confiança, mesmo tendo candidatos do PT, mesmo tendo candidato do PSD, e o governador me chamou a semana passada e disse: olha, o candidato do governo será você novamente à presidência da Assembleia. Claro que o governo não vota, mas você ter o apoio do governador, para mim é uma honra muito grande. Isso significa uma confiança total em meu nome, né, para continuar presidindo a Assembleia. Claro que está longe, eu tenho dito a meus colegas que nós vamos tratar do assunto depois das eleições municipais. As eleições para a presidência da Assembleia ainda serão também em fevereiro. Não vamos tratar disso depois das eleições. Eu, graças a Deus, eu tenho meus pés no chão e cada dia tento colocar mais no chão. Eu só tenho de agradecer a Deus.
Agradecer a Deus em primeiro lugar.
Uma fonte, deputado, me disse que o senhor pretende dar voos mais altos, inclusive com a pré-candidatura ao Senado em 2026, ou ir para o TCM, Tribunal de Contas dos Municípios. É pretensão do senhor?
Olha, é claro que todo mundo quer ir para o Senado, né? Porque diz que você ir para o Senado é melhor, é melhor você ir para o Senado, que não precisa morrer para você ir para o céu, né? Porque o Senado já é o céu e você não precisa morrer para ir. Mas é claro que eu tenho toda a capacidade de desempenhar um papel caso fosse escolhido para ser senador, mas eu sei perfeitamente que tem pessoas, tem políticos no nosso grupo que estão mais na frente do que eu para almejar esse cargo. Nós temos o ministro Rui Costa, que pretende ser, que hoje é o braço direito do presidente Lula. Nós temos o ex-governador e hoje líder do presidente Lula, que é o senador Wagner, que deseja a reeleição. Nós temos o senador Ângelo Coronel, que é do nosso partido e é senador no momento. Então, eu tenho a consciência que a vaga não será minha. Então, com toda a tranquilidade, em relação à presidência da Assembleia, repito, só tenho de agradecer a Deus por ter chegado a tão alto cargo, né, já por duas vezes, e ter o apoio hoje praticamente unânime da Assembleia e do governo e do senador Atanecá do meu partido. Mas tem aí essa dúvida para quem te tire lá no final, se o Supremo vai permitir ou não. Claro, se o Supremo é a mais alta corte de justiça do país, se decidir, entende obedecer. Mas só ter o apoio praticamente dos homens, dos caciques, dos homens que são os mais poderosos da política da Bahia, governador, senador Atalencar, ministro Rui Costa, e dos parceiros, colegas que votam, para mim já é uma honra muito grande. O TCM, para que você tenha ideia, Marconi, o TCM não é igual ao Senado, mas é praticamente o céu. O cara não precisa morrer para ir para lá, né? Porque você vai ganhar um salário altíssimo, e até morrer, e morrendo ainda deixa para a viúva. Então, todo mundo quer ir para lá. Tanto é que agora, na última vaga, que tem seis meses, que foi escolhido o nosso colega Paulo Rangel, nós temos o deputado federal Antônio Brito, que tem tudo para se reeleger e que começou o mandato agora e que queria ir, que quer ir para o TCM. Nós temos o Daniel Almeida, que é deputado por vários mandatos, tem um mandato aí, isso foi ano passado, de quase 4 anos, que queria ir. Então, todo mundo quer ir para lá e queriam que eu fosse. O governador, o senador Atalencar, me ofereceu para que eu fosse, mas eu declinei. Veja como é a vida. Muitos querendo ir, e teve em minha mão, eu declinei. Declinei por quê? Porque se eu fosse para o tribunal, onde todo mundo quer ir, você sai da política, quer dizer, você diretamente sai da política. E aqui por Campo Formoso, por esse grupo, eu não pude fazer isso, porque se eu tivesse ido, os adversários iam dizer aí, o Adolfo foi lá para o céu e abandonou vocês. Então, eu declinei, posso me arrepender aí no futuro, mas eu declinei. A vida é assim mesmo, a vida são feitas de escolhas. Graças a Deus, eu só tenho de agradecer a Deus, em primeiro lugar, ao povo de Campo Formoso e, claro, ao povo de Pindobaçu, Antônio Gonçalves, Andorinha, que nos ouve, Filadélfia, Bonfim e tantos outros municípios que me concederam o seu voto, me dando confiança, através da sua confiança, para eu continuar desempenhando o papel de deputado.
Bom, 1h17, nós estamos conversando aqui no Jornal 98 Notícias de hoje com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado da Bahia, o deputado Adolfo Menezes. Presidente, hoje se discute muito a questão das energias renováveis e o Nordeste tem despontado como um potencial muito grande, seja na eólica, na energia solar, enfim. Como é que vocês têm discutido aí as possibilidades, a Assembleia, Governo do Estado, as empresas privadas também, nesse potencial que se fala das energias renováveis?
Olha, claro, o ministro Rui Costa tem ajudado muito, o governador Geronimo está imbuído, a Assembleia, no que depende da gente, o secretário de Desenvolvimento, o Ângelo. Nós temos vários projetos para serem implementados, um que deve ser o maior de todos implementados aqui em Campo Formoso, da Quinto Energy, que é aqui na área aqui do João Pedro, de Socotó, Pauzinhos, essa região, daqui do nosso amigo Deon, pré-candidato, que está aqui com a gente também. Né? Claro que isso em decorrência de Campo Formoso, depois de vários estudos, o clima mostrar, os ventos aqui são muito bons. Então, Campo Formoso, no final da instalação desses projetos, será um dos maiores parques da Bahia e do Brasil em geração de energia eólica. Claro que isso demanda tempo, tem muita questão de licenças ambientais, de escrituração de terras, mas, se Deus quiser, fora os projetos que a gente já tem implementados aqui em Campo Formoso, como de Morrinho, Folha Larga, né, Queixo Danta, e outros, tem esse enorme, que deve ser o maior, que eu acredito que não deva demorar para ser implementado. Então, o governador sabe hoje da importância da energia limpa para o nosso clima, né, e tem aproveitado aí o presidente Lula, que é do mesmo time, para tentar dar mais suporte à Bahia, né, para que a gente traga, não por desejo dele, mas para aquelas localidades, como é o caso de Campo Formoso, que tem ventos muito bons para serem implementados mais parques aqui na nossa terra, gerando emprego e gerando renda.
1:19, Marconi Nunes, pergunta do ouvinte pelo 988370676, é isso, Marconi?
Exato. Deputado, a questão é recuperação de asfalto. Recebemos aqui uma mensagem do morador de Caraíbas, o morador de Pilões, querendo saber quando vai ter uma intervenção para resolver a situação de alguns postes da Coelba, diante da obra que está sendo executada, e também a estrada próxima a Borges, a questão da pavimentação. São três perguntas aqui direcionadas ao senhor.
Bom, em relação ao Borges, eu não sei o que é que o ouvinte quer perguntar, porque, pelo que eu sei, de Lages para Borges já está asfaltado, pelo que eu sei. Se tem algum problema, não estou sabendo. Em relação a Pilões, né, essa estrada que outros prometeram, até porque tem a fala, tem os vídeos, e somos nós que estamos realizando, a empresa que ganhou já está arrependida. Por que arrependida? Porque isso tudo custa dinheiro. Então, a empresa, quando ela dá um preço, ela calcula qual é o tempo que ela vai gastar para fazer a obra. Graças a Deus, por um lado, está chovendo muito, por um lado é bom, por outro, água com estrada não dá certo. Então, a empresa já era para ter terminado o asfalto de Pilões, já era para a gente usar o aditivo para ir seguindo até emendar na estrada de Poços, que é o nosso projeto, mas infelizmente está muito atrasado. Hoje mesmo está chovendo, não dá para as máquinas trabalharem, né? Não dá. Então, o inverno, se por um lado é bom, que fica tudo verde, muita água, mas por outro não dá para fazer estrada, é igual a recuperação. Como é que recupera a estrada da Caraíba se, quando começa a recuperar, asfalto não pega com água? Como é que recupera, que ontem mesmo eu falava com a Secretaria de Infraestrutura, para recuperar a Lagoa do Porco, que é normal. O que não é normal é uma estrada com um ano acabar, a não ser que aconteça uma catástrofe, como aconteceu no Rio Grande do Sul. Né? Chuvas torrenciais, aí não tem estrada que aguente, mesmo bem feita. Agora, a estrada da Lagoa do Porco, como a da Caraíba, já tem mais de 10 anos de feita. É natural que precise de manutenção, como a estrada do Socotó, que foi feita alguma melhoria, mas ali na saída do Sucesso precisa fazer uma intervenção maior, mas está chovendo. Chovendo muito, não dá para fazer nada agora. Então, queria dizer aos ouvintes que eu estou consciente, mesmo sem estar presente, né, a gente vai recuperar. A Datiquara, há poucos dias, estava toda esburacada, uma grande parte, pelo tráfego pesado, já está recuperada. Eu falei com o secretário, mandou recuperar, bem assim a da Lagoa do Porco, a do Socotó e essa da Caraíba. É esperar de Pilões, é o que eu digo, a empresa já está arrependida, porque ela já era para estar fazendo outras estradas pela Bahia, não trabalha só em Campo Formoso. Já passou do tempo de concluir a obra, mas está chovendo muito, 4, 5 meses chovendo em Campo Formoso. É uma questão de dias, e já está em contato com a Coelba, né? Claro, que quando a Coelba fez a posteação, era praticamente um caminho de roça. Hoje é uma abertura muito grande para fazer a estrada, infelizmente esses transtornos acontecem. Mas o importante é que a obra, como tudo que eu falei até hoje, foi feito. E vou continuar dessa forma. Hoje mesmo quero anunciar aqui o que tinha feito a água de Ilhote, né, que não tinha água nenhuma lá em pleno século XXI. A empresa já está lá trabalhando para daqui a poucos dias ser uma realidade, água nas torneiras, nos banheiros, na cozinha, levando mais tranquilidade para as donas de casa. Já está no diário oficial um novo sistema de água para Pacuí, o sistema de água para Esperança, não Esperança daqui do Socotó, mas Esperança lá da região de Pacuí. Aí vamos ver se a gestão municipal deixa fazer, que quem manda no município é o prefeito, né? Nós estamos aí em execução esse sonho que nenhum político nunca realizou, e nós estamos realizando, que é colocar água na Lagoa da Roça e na Caraibinha, que nunca tiveram água, e tem um agravante essa região, como a de Socotó, que não tem água no subsolo, é muito difícil você cavar um poço e achar água, né? Então, muitas pessoas que não podiam pagar um carro-pipa, tinham de ficar mendigando aí a um político, a um vereador, um carro-pipa, em pleno século XXI, e nós estamos lá colocando água da embada para 1.200 casas. É, olha quantos vereadores, quantos deputados, quantos governadores foram votados em Campo Formoso, quantos prefeitos, quem é que está fazendo? Somos nós, é o nosso grupo que está fazendo. Né? Não é coisa fazendo, não é promessa, até porque eu não trabalho com promessa. Né? Eu só venho aqui, por isso que eu estou aqui hoje nessa tarde, para falar dessas obras que estão em andamento, né, aqui em toda Campo Formoso. Nós já estamos aí finalizando um projeto para levar água para a região de Baixão, Tiquara, toda aquela região, que a única alternativa é através da barragem de Pindobaçu, é uma obra de milhões, mas é a única alternativa, porque a barragem do Aipim não aguenta, né? Está sendo feita outra adutora aqui para Campo Formoso para suportar essas novas 1.200 casas da região, de mais de 20 localidades na região de Socotó, que nunca tiveram água, a não ser através do carro-pipa, ou agora na época da chuva, captando nas telhas, na bica, jogando num reservatório. Então, depois de ter levado água para Poços, que praticamente é uma cidade, então a barragem do Aipim não suporta essa quantidade de consumidores, por isso a única alternativa de sanar esse problema de água na região de Tiquara e toda aquela região ali, de Vazinha, de Riachão, de Baixão, é através da barragem de Pindobaçu, que tem água suficiente. Claro que é uma obra muito mais cara, que vai lá por trás da serra, mas nós já estamos trabalhando nisso. Falar em Tiquara, já estamos aí fazendo um projeto para duplicar a capacidade do colégio, que hoje já não suporta mais o número de alunos, que tem muitos anos que foi feito. Agora, no dia 30, na outra semana, né, vai sair a licitação para ver a empresa que vai fazer praticamente outro colégio lá de Durneiro, que é o maior colégio de todo o interior, que é colégio que leva a educação, que só Deus vai tirar o conhecimento, que há pouco tempo, né, as pessoas às vezes se esquecem, há pouco tempo milhares de jovens não conseguiam fazer o segundo grau porque não tinha colégio em Lar do Negro. Depois alugaram lá o barracão, um barracão, me parece até que era do Justino, sem condição nenhuma, e muitos alunos deixavam de estudar porque os pais não poderiam mandar para Juazeiro, Petrolina, ou São Paulo, ou Salvador. É isso que eu faço no meu dia a dia, né? É isso que eu tenho feito como político, e eu tenho a honra de dizer, né, que ninguém, eu gosto sempre de repetir, porque eu tenho moral e eu posso dizer com a boca cheia, até porque aqui eu estou pronto, se quer alguém que discorde, marca aqui 2, 3 horas, 10 horas, para a gente debater aqui, para mostrar o que foi feito em Campo Formoso, para a gente ver. Então eu fico muito tranquilo. Hoje eu tive com os amigos pela manhã em minha casa. E aí, Adolfo, nós vamos ganhar as eleições? Até porque daqui a três meses vamos ter eleições novamente. Nós temos aí os pré-candidatos, o prefeito, que é pré-candidato já há muito tempo, desde quando se elegeu, normal. O prefeito se elege ser candidato, juntamente com o vice. Nós demoramos um pouco para decidir. Nós estamos com pré-candidata a minha esposa, Denise Mendes. Muitos queriam que o Adolfo fosse candidato, né, mas seria um desperdício, porque eu sairia da Assembleia junto ao governo, junto ao presidente Lula, ao ministro Rui Costa, quando a gente pode ter uma pessoa que não tem diferença nenhuma, né, pré-candidata, claro, todos são pré-candidatos, candidatos só a partir das convenções que acontecerão agora do final de julho para agosto. E aí a pessoa, vamos ganhar? Eu digo, olha, eu tenho toda a tranquilidade. Se for pelo que as pessoas, pelo menos na maioria das cidades, votam, que são realizações em todas as áreas, né, de asfalto, de colégios, de energias, né, de telefonia celular, de sistemas de água, né, eu tenho toda a tranquilidade. Se for outras coisas, vamos ver o que é que vai acontecer. Então, o povo de Campo Formoso, soberanamente, democraticamente, vão ver o que é que querem. Veja as maravilhas que nós estamos construindo no momento. Olha essa estrada desbravando uma região que vai abrir um vetor de desenvolvimento que ninguém nunca esperava, que é o asfalto de Socotó para Pauzinhos, de Pauzinhos para... para Araras, que aqui o Deon está aqui junto com a gente, né, vendo a maravilha que está ficando aquela água, valorizando os imóveis, trazendo desenvolvimento, gerando empregos, né? E eu gostaria já de adiantar que assim que a gente estiver concluindo duas empresas grandes trabalhando aí, uma trabalhando até sábado e domingo, né, assim que terminar, se Deus permitir, a gente vai levar até Saquinho, que é um trecho pequeno, até Riacho também, e vamos estender até Boa Vista do Cajuí, né? Um pedido aí dos amigos da região de Araras, transmitido aqui pelo nosso amigo Deon. Por outro lado, foi por isso que eu pedi esse horário aqui ao Zito, para que a gente levasse, transmitisse ao povo o que é que está acontecendo, que o tempo está passando muito rápido. Eu estive com o governador na região de Pacuí, e lá foi anunciado que a gente ia fazer a estrada em etapas até Juazeiro, que vai ser um vetor de desenvolvimento fenomenal. Veja esse asfalto que a gente fez para Brejão, para São Tomé, Palmeira. Nós saímos hoje 50 caminhões de melancia, de abóbora, de tomate, de cebola, quer dizer, gerando milhares de empregos. É isso que a gente faz, né? Que aí outro bota um posto de gasolina, que dá emprego, bota um armazém, bota uma loja de construção. Então, pelos esses interiores que foram levados essas pistas de qualidade, você vê o desenvolvimento da região. Claro, juntamente com água, juntamente com energia. Então, eu queria dizer a vocês, hoje de manhã eu já falava com Salvador, para vocês terem ideia, que às vezes as pessoas não entendem e pensam que é o governador que escolhe a empresa, que é o Adolfo que escolhe a empresa. Não, eu consigo a obra. Mas pela lei do Brasil, tem a lei das licitações, qualquer dono de empresa concorre à obra que quiser, desde quando tenha o menor preço e quando tenha documento. Para vocês terem ideia, esse asfalto aí, que eu mando um abraço aí para os amigos da região do Salitre, toda a região de Lages, né? Toda essa região de Abreu, de Baixinha, um abraço aí para o Jefinho e todos de Pacuí, de Casas Velhas, aí o Dermeval. 29 empresas apareceram para fazer a obra. 29 empresas. Você não pode tirar, não quero você, eu não quero essa, o nome é feio, eu não quero você, não. Tem de dar direito a cada um. Então, cada um apresenta seu preço, envelopes fechados, depois apresenta a documentação. Por isso que às vezes demora um pouco. Mas, graças a Deus, a primeira colocada deu um preço que ela não ia realizar a obra, olha a dificuldade. Deu um preço com 30% de desconto. Acho que brigando com a segunda lá, tem essas coisas também. Você vê como é. Às vezes as pessoas pensam que essas obras são fáceis, além dos valores. Eu, anteontem, salvo engano, 3 horas da manhã eu estava sem conseguir dormir. Caramba, 29 empresas, como é que eu vou fazer? Essa empresa deu 30% de desconto, daqui a pouco vai inventar, não vai fazer a obra. Pô, então, graças a Deus, na análise que demora da documentação, viram que eles erraram em alguns itens e foram desclassificados. Então, eu acredito, se Deus quiser, vai ficar a terceira. E eu já vi falar, não conheço, que a terceira é uma empresa muito grande, é uma empresa que tem condição de realizar a obra o mais rápido possível. Então, esse horário aqui nessa entrevista, esse bate-papo, eu estou aproveitando para dizer, fique tranquilo, que como tudo que eu disse até hoje, essa também vai ser uma realidade. Daqui a poucos dias aí estão as máquinas trabalhando no trecho Pedras, que está concluindo uma ponte que nunca foi feita na história de Campo Formoso, aqui no interior todo, nunca, está concluindo lá em Pedras, que quando chove o rio desce forte, ninguém passa lá naquela região, e essa estrada... Essa segunda etapa é de Pedras para Pacuí, Bebedouro, chegando até Casas Velhas nessa segunda etapa e depois, futuramente, a Corro Velho e depois a Juazeiro, que vai ser a redenção daquela região. Então, queria dizer também, minha vida é assim, é o dia todo, claro que eu não estou aqui me maldizendo não, só tenho de agradecer, fui eu que pedi o apoio de vocês para ali representá-los, por isso agora minha vida, para que eu leve mais desenvolvimento, né? Dá trabalho, porque o governador tem de cuidar da Bahia toda, ele não só tem Campo Formoso. Mas nenhum município, pode pesquisar, nenhum município da Bahia tem conseguido trazer tantos investimentos como nós trouxemos e estamos trazendo aqui para Campo Formoso. Para tudo. Né? Porque não dá tempo falar. Não dá tempo falar aqui de hospital, que já tem UTI que a gente trouxe, as pessoas esquecem, salvando tantas vidas. Não dá tempo falar aqui do Ciretran, que antigamente você tinha que fazer tudo em Bonfim, hoje faz em Campo Formoso. Não dá tempo falar aqui do Arco C, que é um aparelho que faz cirurgia ortopédica, né? Que antigamente você quebrava um dedo, tinha de ir para Juazeiro ou para Salvador. Tudo isso por nosso intermédio, por nossa força. E vamos continuar nessa luta. Não dá tempo falar aqui outro juiz que tem processos, milhares de processos se acumulando, que não dava tempo só um juiz ou só uma promotora julgar. Graças a Deus eu não tenho processo nenhum mais para ver o povo de Campo Formoso que precisa. Nova delegacia, que tem de dar dignidade, mesmo aqueles que estão presos, que cometeram erro, e aqueles que lá trabalham, aqueles que lá se dirigem para prestar uma queixa. Então, são muitas intervenções em todas as áreas. Em pleno século XXI, né, as pessoas no candeeiro, como nós fomos na Maria da Costa há poucos dias, a alegria do povo ter energia e água colocada pela gente, no Rio Preto, né, no tanque, né, várias comunidades aqui, Fazenda Nova lá, que o Zé Lito e o Josa foram beneficiados, na Fazenda Morrinho, um abraço aí para Jair, Moedinho, Zé Mário, que estavam no escuro agora estão podendo aí usufruir desse bem que é de todos nós, que é energia, né, na Fazenda Panelinha lá, o João Durval, quer dizer, e eu queria dizer, eu esqueci agora uma obra grandiosa, são mais de 200 postos ali, próximo à Caraíba, como é o nome dela aí, não lembro o nome. Queria dizer que eu falava com a diretoria da Coelba ontem, vai começar agora, daqui para agosto, para ser uma realidade daqui a poucos dias. Então vamos continuar nesse ritmo. Queria dizer, Marconi, também, veja que Campo Formoso hoje, acho que é o Zito que gosta aí de aeroporto, de avião, Campo Formoso hoje tem o melhor aeroporto, só perdendo para Petrolina, o aeroporto de Campo Formoso. Agradeça a quem? Ao deputado Adolfo. E você sabe quem está pousando nele, eu vou até proibir de pousar, viu? Eu soube que o Elmar desceu lá de avião. Eu não soube, vou mandar fechar o espaço aéreo para ele não descer mais. É claro que é brincadeira, o aeroporto é para todos. O Elmar mesmo, claro que ele é meu adversário, mas não é meu inimigo. E eu encontrei ele em Brasília, ele perguntou como é que estava o aeroporto, eu disse, se quiser lá descer à noite, pode descer à noite, porque Campo Formoso hoje tem iluminação para que o avião possa descer à noite, claro, se o tempo ajudar, né? Porque chovendo muito, às vezes o tempo está fechado, não desce. Mas se quiser, não é para quem tem avião ou para quem usa avião. Se você não sabe, em 2023 até março de 2024, 58 aviões pousaram aqui em Campo Formoso para salvar vidas. Então não é só para mim que desço, ou para o deputado descer, ou para outros empresários que também vêm investir em Campo Formoso, usar o aeroporto. É para salvar vidas, então, às vezes um avião, eu lembro muito de meu saudoso irmão, o deputado Herculano Menezes, que talvez se tivesse um campo de pouso hoje, um aeroporto como Campo Formoso, que pudesse levantar à noite, quem sabe ele estaria aí entre a gente. Naquela época não tinha, teve de esperar outro dia. Resumindo, e aconteceu o que aconteceu. Então, o aeroporto não é só para esses que às vezes usam, não, empresários ou políticos. São para salvar vidas. Ouça, 58 aviões vieram a Campo Formoso entre 2023 até março agora de 2024 buscar crianças, jovens, velhos, que não têm condição de levar ambulância para salvar vidas, e muitos aí foram salvos em decorrência dessa pista. Então, eu queria dizer que nós vamos continuar trabalhando, e na hora certa as pessoas de Campo Formoso vão ver o que acham melhor. Eu soube que o outro pré-candidato teve aqui na rádio dizendo que a gente nunca tinha se conformado com a derrota. Não, claro que isso é balela, até porque quem joga, quem está no jogo, ou ganha ou perde. E é natural você ter vitórias e ter derrotas. As derrotas, só a vitória não ensinam, as derrotas também ensinam. Então é normal, em disputas políticas ou qualquer outra disputa, você ganhar ou você perder, né? Ninguém ganha tudo, ninguém na vida ganha tudo e ninguém perde tudo. Você ganha, você perde. Então, eu, graças a Deus, eu só tenho a agradecer. Né? Se eu deixasse de ser político hoje, é natural que eu vou deixar de ser um dia, apesar de eu estar muito novo, viu, Marconi? Eu acredito que ainda aguenta aí, sei lá, umas 10 eleições, né? Mas é de dois anos, então ainda aguento 20. 20 vezes 2, 40. Então ainda agora, acho que João Pedro, não sei se você aguenta aí que você está ficando velho, mas eu acredito que ainda aguenta aí pelo menos umas 10 eleições desde quando o povo esteja de meu lado, claro. Porque o povo vai enjoar de minha cara e eu vou ter de me aquietar. É brincadeira, meus amigos, é para relajar um pouco esse bate-papo. É claro que tudo tem um dia, tudo passa. Eu tenho essa consciência tranquila, tudo na vida passa. Nós tínhamos aqui, esse que é um dos maiores homens de Campo Formoso, Dr. Reis, que foi prefeito, foi líder político, foi deputado. Se foi, nós tínhamos Salomão, nós tínhamos Rômulo Galvão, nós tínhamos Herculano, nós tínhamos Juca Marques, nós tínhamos Pedro Gonzaga, tínhamos Mandinho, e todos passaram. Como o Adolfo também vai passar, é natural. Mas enquanto Deus me der saúde, me der força, enquanto o povo de Campo Formoso e da Bahia, claro, continuar me dando esse apoio, nós vamos continuar nesse ritmo, levando benefício para todos, se olhar a quem, que é o que eu tenho feito. Não só aqui em Campo Formoso, você vê aqui em Antônio Gonçalves, que estão me ouvindo, na história daquele município de Antônio Gonçalves, nunca recebeu tantos investimentos. Colégio de 20 milhões, que é a base de tudo, que é a educação, calçamentos em Brejão da Grota, que quer o asfalto, mas tem que ter calma, que não dá ainda quem levou para Papagaio. O pessoal que é lá da Lagoa do Mato, aproveita para mandar um abraço para o Vadinho, sua família, os amigos. Estou cuidando disso, mas não dá para fazer tudo de uma vez. Né? Caldeirão do Mulato, várias ruas da sede, várias obras, equipamentos, como Pindobaçu. Pindobaçu também deve estar inaugurando um colégio de mais de 25 milhões daqui a poucos dias. Né? Asfalto para a Serra da Carnaíba, que muita gente nem lembra. Estamos trazendo agora, no final do mês, uma equipe da mineração do órgão da CBPM, que é o órgão que cuida da mineração da Bahia, para ver se a gente vai fazer a sondagem do garimpo de Socotó e dar apoio aqui aos garimpeiros que nós sempre demos, que às vezes as pessoas esquecem, né? O garimpo, alguns trabalhadores, há pouco tempo, desviaram algumas bananas de dinamite e o exército fechou o garimpo, vocês se recordam? Por meses, pessoas passando fome, sem poder exercer sua atividade. Né? Foi o Adolfo, juntamente, na época, com o ministro da Defesa, Jacques Wagner, e outras forças políticas, que abrimos aquele garimpo, levando a produção ao desenvolvimento que tanta renda produz. Então, é um município aqui de Filadélfia, e outros municípios que representam o senhor do Bonfim, não dá para falar nos outros que não estão nos ouvindo, que receberam e estão recebendo milhões de investimentos, né? Claro que eu não posso fazer só por Campo Formoso. Campo Formoso eu faço mais, que é a minha base maior, é o meu município, vamos dizer, de minha família, onde eu nasci, é natural que eu faça mais por aqui, causando alguns ciúmes. Que aí nego posta na internet e as pessoas, Adolfo, pô, dê um pedacinho dessa estrada pra gente, você só faz por Campo Formoso. Calma, que nós também estamos fazendo por vocês, mas Campo Formoso, claro, merece mais, que é o meu município principal, o município maior. E as demandas são maiores. Queria dizer também, eu tive um evento a semana passada com o ministro de Desenvolvimento Agrário, que muita gente não vê isso. Né? Vocês sabiam que 70% dos alimentos consumidos no Brasil é da agricultura familiar? Daqueles pequenos produtores, João Pedro, que você conhece muito bem, que tem muitos na sua região de Socotó, o Valneia também aqui presente conhece, aqueles pequenos produtores que produzem ali, em escala menor, mas quando junta, 70% dos alimentos consumidos, não são alimentos produzidos, porque são exportados, né? Tonelada de soja, de carne bovina, de suína, por aí vai, né? Mas os alimentos que vão ao mês, 70% da agricultura familiar. Então o presidente Lula, que o outro presidente quase acaba, o tal do Bolsonaro, queria acabar com os pobres de uma vez, o presidente Lula, só esse ano, só para a Bahia, 3 bilhões para incentivar a agricultura familiar, né, para fomentar a produção, para dar financiamento, para dar cursos técnicos, para fomentar, porque esse movimento que é invisível, muita gente nem entende, nem sabe que existe, né, que emprega milhares e milhares de pessoas aqui na Bahia. Então, tive um evento lá com o governador, junto com o ministro e outras autoridades de Brasília e da Bahia, com prefeitos também, lideranças políticas, né, para trazer mais esse desenvolvimento por aqui. Olha, é tanta coisa, rapaz, que a gente já ia esquecendo. Aqui também queria mandar um abraço aí para os amigos da comunidade Lajê do Raso, que iam ficar lá na lama, na chuva, que iam ficar na poeira na época da seca. Nós estamos lá, é o que eu digo, estamos lá, é isso que eu peço a reflexão. Está lá sendo asfalto, sendo asfaltado 2 quilômetros e tanto. E olhe que você remover terra, você dinamitar às vezes onde tem pedra, colocar manilha, fazer ponte, o valor do asfalto é muito mais caro do que você chegar, né, e colocar simplesmente em cima do calçamento. Eu queria que as pessoas analisassem. É, se eu trabalhasse dessa forma, colocando asfalto onde já tem calçamento e deixando as comunidades, como ontem eu tive em Cantinhos, que está lá do mesmo jeito, no barro, na chuva, quer dizer, quando chove é barro, atolando, deslizando, e quando está seco, na poeira. Eu não acho justo. Então, o asfalto que eram, que estão botando em cima de calçamento, né, eu colocaria onde não tem, e é isso que eu tenho feito. Porque o que eu digo sempre, só esse asfalto que nós estamos, só o asfalto que eu fiz quer dizer que eu consegui, que não sei o que eu faço, e na época eu estava até como governador, quando autorizei, de Tiquara a Brejão, a Lagadiço, São Tomé e Almeida, eu mandava asfaltar todas as localidades em cima do calçamento. E lá ficava sem asfalto, sem desenvolvimento, sem emprego. Só esse asfalto parara, Papauzinhos parara, eu asfaltava Campo Formoso inteiro, Tiquara inteiro, Poço inteiro, né, Santo Antônio inteiro, Brejo Grande inteiro, Laje inteiro. E aí? Ficava sem desenvolvimento. Se eu quisesse asfaltar as ruas de Laje, onde já tem calçamento, que foi calçado por a gente, eu deixava de fazer o asfalto para a Gameleira, o que gastou para a Gameleira asfaltava Laje inteira. Eu não deixava de asfaltar para a Voz, já asfaltava a Laje inteira. Deixava de asfaltar para Patos, para Pedra, asfaltava a Laje inteira. E as regiões ficavam sem desenvolvimento, sem asfalto. Se eu quisesse asfaltar as ruas de Tiquara, que já tem calçamento, eu deixava de fazer o asfalto para a Vazinha, asfaltava Tiquara inteira. Se eu deixasse de asfaltar para Papagaio, você de Papagaio ficaria sem asfalto, no barro, na lama, na poeira, asfaltava Poço inteiro. E por aí vai. Se eu deixasse de asfaltar, que é uma realidade, para Curral da Ponte, asfaltava as ruas de Socotó inteiro. Então é isso que eu gostaria que vocês pensassem. E outra coisa, Marconi, que eu gostaria até que você me explicasse, eu não sei porque eu não vi ainda, eu estou enxergando mal, onde é a estação de tratamento de esgoto de Campo Formoso? Você sabe me dizer?
Ao lado do Parque de Eventos. Está sendo construída lá.
Ah, peraí, mas não está sendo construída, mas não existe estação de tratamento. Já está caindo esgoto lá dentro? Então, se você quer dar imprensa, não tem, imagina o povo. Então, o que eu quero dizer, não existe saneamento nenhum em Campo Formoso. Então, talvez o gestor tenha dito aqui, quem não se conforma, eu não posso me conformar com isso. Quebraram as ruas todas de Campo Formoso, dizendo que eu fazia esgotamento sanitário. Na minha casa é fossa. Esgotamento sanitário em qualquer lugar do mundo é você tirar as águas e os dejetos de cada casa, jogar numa rede coletora e fazer o tratamento lá embaixo, depois do tratamento a água sair lá na frente, em um rio, em um riacho. Que eu tenha conhecimento, isso não existe. Então é bom que as pessoas de Campo Formoso saibam. Eu tive uma reunião essa semana, pessoas esclarecidas, e eu falei assim, pô, Rodolfo, eu nem tinha lembrado disso. Eu digo, é bom que lembre, não existe estação de tratamento, ou não existe esgotamento sanitário nenhum em Campo Formoso. Então é isso que eu não posso, e outras coisas. Eu não posso, talvez seja isso que ele tenha se enganado, essas coisas eu não me conformo. Né? Eu não posso me conformar, até porque está no diário oficial da prefeitura, né, é obrigado a publicar, que se gaste 11 milhões, para ser exato, 10.996.000, sei lá, faltando aí 40 mil reais para 11 milhões com palco e iluminação. Eu não posso me conformar. Com tanta gente que viveu da cultura do sisal, passando necessidade, com tanta gente sem poder fazer uma operação de próstata, com milhares de pessoas sem poder fazer um exame, mendigando para fazer um exame. Falando nisso, que é do hospital, João Pedro? Já está funcionando, diz que vai ter tratamento de câncer. Né? Eu não posso me conformar com tanta mentira, pô. Hospital que prometeram em 2020, 2021, tem vozes, tem vídeo, não é minha, não sei o que estou dizendo. Vídeo deles, que em 60 dias estava pronto. E, pelo que eu saiba, não existe nada, nem vai existir. Pode existir paredes um dia, mas tratamento, até porque nem Salvador, e eu falei aqui da minha última entrevista, não é que eu não queira, para mim é uma honra que o famoso se desenvolver, mas com tanta mentira não dá. Porque nem a cidade de Salvador tem um hospital para tratar câncer, nem cirurgia cardíaca, porque são tratamentos caríssimos que só podem ser bancados pelo SUS ou pelo governo do Estado. Tanto é que aqui na região não existe nenhum, nem Juazeiro, nem Bonfim, nem Jacobina, nem cidade nenhuma. Entendeu? Então, gostaria de dizer ao povo de Campo Formoso que vocês ficassem atentos e pensem no que eu falei aqui agora e vejam qual é a realidade da nossa cidade.
Entendeu, Marco? Uma hora e 48 minutos. Presidente, muito obrigado pela sua presença conosco aqui no Jornal 98.
Rapaz, esse relógio do Zito aqui anda mais do que o meu.
O senhor já falou 45 minutos.
Não, Macaio, eu tô brincando. Eu tô brincando aqui até para quebrar um pouco aqui o gelo, mas eu brinco que o relógio do Zito...
Na verdade, eu corro o risco de tomar o puxão de orelha, porque eu deveria ter encerrado 1h45. Mas fica à vontade, o senhor fica à vontade aí.
Eu tô aqui para quebrar o gelo, não custa nada a gente para relaxar um pouco. Eu queria agradecer o Zito. E eu, quando eu digo... É que o relógio do Zito corre mais do que o da gente. É claro que é brincadeira, porque quando a gente tem muita coisa para falar, o tempo passa rápido. Então, eu queria agradecer aqui o Zito, a toda a equipe, pela essa oportunidade de falar para todos os ouvintes nesse início de tarde. E o Zito fica preocupado, porque a lei brasileira... Olha, Adolfo, o que é que você vai falar? Não pode, eu dizer, fique tranquilo, que eu também não quero tomar multa, não. Então... Como eu sou deputado, eu não sou candidato, eu, como qualquer deputado, o outro deputado também pode falar na hora que quiser, claro, e o Zito conceder, para dizer das suas ações, não só para Campo Formoso, até porque eu tenho que prestar conta do que eu faço e do que nós estamos fazendo e vamos fazer. Então, eu gostaria de agradecer do coração pela essa oportunidade de falar para milhares de pessoas nesse início de tarde. Que Deus abençoe a todos nós, um bom final de semana a todos.